Muito bom dia. Vamos então dar agora início à última audição desta manhã deste grupo de trabalho que versa sobre a alteração da composição do Conselho Económico e Social, um grupo de trabalho integrado na 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, e agradecer desde já a disponibilidade manifestada pela Confederação Empresarial de Portugal para vir cá a esta audição e a este grupo de trabalho dar os seus contributos sobre um conjunto de iniciativas legislativas que se prendem precisamente com a alteração da composição do SES. E julgo que na passada sexta-feira, além dos diplomas iniciais que receberam a quando do pedido, do convite para virem a este grupo de trabalho, julgo que também têm uns três outros ou de projetos que deram entrada na sexta-feira, julgo que também os mesmos foram remetidos. Ontem, diz-me aqui a doutora Susana Fazenda, que foram remetidos ontem, dois. E, portanto, agradecer mais uma vez a disponibilidade e dizer que a metodologia que utilizamos neste tipo de audições é 10, 15 minutos para uma intervenção inicial e depois daremos de seguida a palavra aos senhores deputados para algum esclarecimento e, finalmente, ao terminar, devolveremos a palavra aos representantes que aqui estão da CIP, dizendo, cumprimentando, eu esqueci-me de referir os nomes do Dr. Nuno Vizcaia e Dr. Luís Henrique, dizendo mais uma vez que é um gosto recebê-los aqui para discutirmos estas matérias de relevância no âmbito do Conselho Económico e Social. Muito obrigada.
Bem, bom dia a todos, senhores deputados, senhora coordenadora. Em primeiro lugar, agradecer o convite que é feito à CIP para convosco vir aqui refletir um pouco sobre as propostas, sobre estas novas propostas de alargamento da composição do plenário do Conselho Económico e Social no fundo, transmitir-vos qual a nossa posição. Levantando um pouco o véu, a nossa posição não se alterou. Sabemos o que é o Conselho Económico e Social, um órgão de consulta no domínio das políticas económicas e social, participa na elaboração das propostas de grandes opções e dos planos de desenvolvimento e exerce as funções que lhe estão cometidas por lei. É um órgão com assento constitucional, cuja criação não foi, de alguma forma, linear, não é? Havia o compromisso constitucional na altura, no início da década de 90, de rever a Constituição, nomeadamente pondo fim ao Conselho Nacional do Plano e a adoção de um figurino comunitário que pudesse, de alguma forma, substituir esse Conselho. Inspirámos-nos na elaboração da Lei do SES, na 108-91, no modelo francês e no modelo italiano. Por um lado, o Conselho Económico e Social de França e depois o Conselho Nacional de Lavoro, della Economia e del Lavoro italiano. E é este o modelo que temos, com a influência também do Acordo Económico e Social da década de 90, de 1990, onde se deixou claro, de alguma forma, que a vontade dos parceiros sociais era no sentido de preservar a autonomia de deliberação do extinto Conselho Permanente de Concertação Social, transformando na Comissão Permanente de Concertação Social com autonomia deliberativa relativamente ao SES. E, portanto, passámos a ter um órgão, o SES, o Conselho Económico e Social, onde teria um assento e tem a representação da sociedade civil organizada em grupos de interesses. Funções. As funções do Conselho Económico e Social, como sabemos hoje, exteriorizam-se sobretudo pela emissão de pareceres e propostas, onde se exprimem a posição da sociedade civil organizada. Temos três tipos, os pareceres obrigatórios, como sejam o caso das grandes opções do plano, os pareceres facultativos, sobre a conta geral do Estado ou sobre o orçamento de Estado, a proposta do orçamento de Estado, porque ela não existe na altura, naturalmente, e também os pareceres de iniciativa própria, com substanciantes aqui um conjunto de matérias relevantes e um leque bastante alargado de matérias, como, por exemplo, as consequências económicas e sociais e organizacionais decorrentes do envelhecimento da população, de março de 2013, coesão e ordenamento do território, também de 2013, ou o Programa Nacional de Reformas no quadro do Semestre Europeu. Portanto, temos aqui um conjunto de três tipos de pareceres, obrigatórios, facultativos e de iniciativa, onde exterioriza as reflexões que o SES tem relativamente aos problemas que, no fundo, se vão revelando ao longo da vida da nossa sociedade. Quanto aos cinco projetos, creio que recebemos todos, entre os que já tinham vindo para esta audição, os que já estavam em apreciação e também aqueles que recebemos ontem, podemos sintetizá-los, no fundo, em três tipos, de alargamentos. Por um lado, um alargamento aos representantes dos reformados, aposentados e pensionistas portugueses, todos estes sob candidatura. Dois representantes, segundo creio, do PSD, propostos pelo PSD, o CDS-PP também propõe dois e o Bloco de Esquerda propõe outros dois representantes. O alargamento da composição do SES ao Conselho Nacional de Juventude, sem candidatura, naturalmente, porque se trata de um Conselho por parte do PSD, e também por parte do PSD o alargamento da composição do SES a dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, é isso que vimos aqui discutir. Desde logo, uma nota que cumpre ressaltar a importância que os grupos parlamentares, Vossas Excelências, aqui representados na Assembleia da República, conferem ao Conselho Económico e Social. E por esta via também, naturalmente, àquilo que eu tenho referido, que é a sociedade civil organizada. É um assunto recorrente. Recordo que em 2014, segundo creio, este mesmo assunto veio aqui com muito mais propostas do que aquelas que estão agora em cima da mesa. Teve a discussão que na altura se propiciou. E como eu disse no início, levantando um pouco a ponta do véu, mantemos a posição aqui defendida nessa altura, quando a última discussão. Nós sabemos hoje que o plenário do SES conta, ou pode contar, com até 67 membros, porque os vice-presidentes do Conselho, ou do plenário do Conselho, podem ser eleitos dentro do plenário ou fora dele, pelo que contemplar estas propostas significaria um alargamento de 67 para 69, se contarmos só com os reformados e pensionistas, 71 ou até 71, se conformados com os reformados e pensionistas e o Conselho Nacional de Juventude, ou até 73, naturalmente, contando também, para além daqueles dois grupos, o Conselho das Comunidades Portuguesas. Ora, na nossa perspectiva, estes alargamentos, quer mais membros, quer mesmo a mais grupos de interesses, tem como consequência uma redução, ou pelo menos uma maior diluição, do peso da influência dos que lá estão representados, e criando naturalmente maior dificuldades à gestão da obtenção de posições em seio de grupos cuja heterogeneia parece encontrar-se de alguma forma sobreposta. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, por exemplo, se nós analisarmos o que hoje consta da Lei do SES, sabemos já que, por exemplo, temos dois representantes da ciência e tecnologia, mas também mais um das universidades, em duas alíneas diferentes. Acabamos por ter três representantes a representarem o mesmo setor. Relativamente à representação das mulheres, temos três representantes por várias alíneas. Quando, na nossa perspectiva, poderia ser só uma. Mas ainda surge um facto, de alguma forma, que no fundo, acentua esta duplicação de representação. Se repararmos, tanto as centrais sindicais, como mesmo as associações de empregadores, têm no seu seio representação de mulheres. As jovens, nós temos associações e empresas lideradas por mulheres, e os sindicatos também têm os seus departamentos ou as suas comissões de mulheres. No fim, não só é a sobreposição que consta da lei, mas depois a sobreposição que consta, de facto, pelos membros ou grupos de interesses lá representados. Na nossa perspectiva, isto, portanto, carecia de alguma racionalização e por assegurar um equilíbrio que pudesse contemplar todos estes interesses representados, mas sem prejudicar, ou melhor, agilizando a gestão das funções do SES. Agora, relativamente às propostas que aqui temos, em cima da mesa, como eu disse, estamos a falar em reformados e pensionistas no Conselho Nacional de Juventude do Conselho das Comunidades Portuguesas. Relativamente aos reformados e pensionistas, acaba por suceder aquilo que eu referi relativamente às mulheres. Ou seja, os reformados e pensionistas já têm a sua representação também dentro das centrais sindicais. e não deixam de ter também dentro das associações empresariais e dentro das famílias, que estão previstas no SES, e dentro dos consumidores que estão previstos no SES, pois não podemos isolar um consumidor da sua característica relativamente à idade ou quanto ao seu género, não é? Portanto, essas associações ou esses interesses representados já têm em conta esta preocupação. O mesmo que diga relativamente à juventude. A CIP, por exemplo, tem, entre a sua fileira de associados, a Associação Nacional de Jovens Empresários. E os sindicatos também têm a sua representação de jovens. E relativamente ao Conselho das Comunidades, o mesmo sucede. Nós representamos as empresas, quer elas sejam portuguesas ou estrangeiras, que sejam nossas associadas e que sejam associadas nos nossos associados, e os outros grupos de interesses, como as famílias, como os consumidores também se preocupam com estas matérias. Portanto, não há aqui um atomismo ou um isolamento destas fusões de representação relativamente ao que no SES já consta. Portanto, a CIP mantém a sua posição, considerando que deve ser racionalizado os interesses que constam do plenário do SES, e essa racionalização mantendo sempre em vista o equilíbrio necessário dessa representação e a obtenção, assim, na nossa perspectiva, de posições mais incisivas e coesas relativamente às matérias que são abordadas no plenário do Conselho Económico e Social. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a intervenção e a exposição que aqui, os contributos que aqui nos deixou, e, portanto, vamos agora dar início à palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os dois representantes da Confederação Empresarial de Portugal, Dr. Nuno Biscaia, Dr. Luís Henrique. Muito obrigado também por terem vindo e pela vossa exposição inicial, que teve uma enorme vantagem, que foi a sua clareza, pese embora, do nosso ponto de vista, tenha também a clareza de reduzir a sociedade aos empresários e aos trabalhadores, o que é nitidamente uma visão redutora que nós não acompanhamos. E sobretudo, e já iria justificar também qual é a posição do Partido Socialista, não existe, em nosso entender, na atual composição, nenhuma racionalização. Se assim fosse, se houvesse, de facto, um conjunto coerente, representativo da sociedade atual, não estaríamos aqui a discutir como estamos hoje. Mas não é verdade. E eu dava vários exemplos. Eu, por exemplo, não acho que representantes do Conselho Científico seja igual a universidades, ou que só haja reformados e pensionistas representados por sindicatos ou por confederações. Talvez fosse desejável, mas não é assim. Há de facto uma dinâmica na sociedade civil, e é bom que assim seja, que de facto escapa a determinadas organizações mais convencionais. Nós poderemos ter um modelo de sociedade em que entendemos que não deveria ser assim, mas a realidade é que há, existem, e não temos ou não devemos ter, na nossa perspectiva, a ideia de que as nossas representações ou as nossas associações são únicas e englobam o universo de todos os grupos da sociedade. Falou, por exemplo, nas representações de mulheres, por exemplo, jovens empresários. É verdade, jovens empresários estão representados no plenário, mas não há jovens de organizações sindicais, não há correspondência a essa exigência. Por outro lado, compreendo as razões, mas a CIP não se mostra, por exemplo, preocupada com a fragmentação que pode existir ao nível de, por exemplo, do setor financeiro, setor segurador, da duplicidade que existe entre terem representantes do setor de turismo e ter uma confederação de turismo na CPCS, que é de facto também uma situação, se quiserem, de dupla representação, melhor dizendo, não de duplicidade, mas de dupla representação, e portanto há de facto, em nosso entender, uma distorção hoje em dia da representação. E quando nós, de facto, e é verdade, em plenário não acompanhámos as propostas existentes, nomeadamente a do CDS, que aponta para a questão da CNJ, a verdade foi só uma, é porque entendemos que devemos aproveitar esta ocasião, de facto, para restabelecermos, digamos, um determinado equilíbrio que se foi perdendo ao longo das 6 alterações, desde 91 até há relativamente pouco tempo, acho que a última foi em 2015, creio eu, foi sim senhora, em 2015. Pronto. E portanto entendemos que era uma ocasião soberana de fazer alguma coisa. Lamentamos, e eu assumo pessoalmente, não temos aqui o projeto de lei que ser-vos-á enviado, mas gostava de vos deixar algumas linhas que têm a ver com isto, têm a ver com a distorção entre os grupos, têm a ver com a representatividade e o método concursal. Entendemos, por exemplo, aí que não faz sentido. E essa é uma posição de facto que defendemos. Não faz sentido que a Lei 108/91 tenha dois representantes das organizações de igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e tenha também, por exemplo, as possibilidades das X representações de mulheres existentes na sociedade portuguesa, todas elas possam ter assento, que é isso que diz a lei, é uma por organização, e portanto pensamos que aí, num sentido de facto até de credibilizar o papel das organizações, devem ser como as outras, por método concursal, e serem apenas duas representantes, digamos, das organizações de mulheres. Entendemos que relativamente aos reformados e pensionistas CNJ e representantes da diáspora, cujo projeto do Partido Socialista também inclui, estamos perfeitamente abertos, mas para além disso entendemos também, por exemplo, que devemos tentar responder a outras questões, como aquela que os senhores conhecem, que foi a questão do abandono de funções por parte do Dr. Silva Peneda numa determinada altura do seu mandato, e que a lei não prevê, no artigo 5º, prevê apenas que os membros percam o direito ao mandato, mas não prevê uma situação dessas, e nós entendemos que deve prever. Como também um outro ponto que pensamos que seja importante, que é a questão de o mandato dos membros do SES não serem obrigatoriamente o mandato, nomeadamente, do presidente do SES, que assim terá que ser eleito pela Assembleia por 2/3 quando cair o governo. Cada vez, se houver um governo que caia 2 ou 3 vezes, repete-se, e isso sim chama-se agilizar o processo e credibilizar o processo do SES, enfim, como um dos pilares, para nós, fundamental do modelo social europeu e da representatividade das diversas organizações na sociedade civil, que nós entendemos que é um contributo extraordinariamente válido e que nos permite avançar em determinados domínios, não só, obviamente, na encapsulada, como lhe chamou o Dr. Correia de Campos, Comissão Permanente de Concertação Social, mas no plenário do SES. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora de seguida a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar os representantes do CIP e agradecer os comentários e as sugestões que aqui nos foram deixadas pelo Dr. Nuno Pescaia, dando as outras notas. A primeira delas é que, como decorre, claro, deste grupo de trabalho, o objeto é a alteração da composição do SES, nomeadamente do órgão plenário. Portanto, é sobre essa primeira matéria que este grupo de trabalho tem que se debruçar. Naturalmente não invalida, como também aqui, de alguma forma, fomos ouvindo todas as entidades que já estiveram aqui em audiência, nomeadamente o Presidente do Conselho Económico e Social, de alguma forma, naturalmente, e é esse o nosso papel enquanto legisladores, quando abordamos a lei, ainda que não tenha sido esse o objeto deste grupo de trabalho, e não sejam estas as propostas que estejam em cima da mesa, há a obrigação também de olharmos para toda a legislação e para a forma como, na generalidade, funciona melhor ou pior o Conselho Económico e Social, que se pretende que seja esse mesmo diálogo, ou que dele resulte esse mesmo diálogo para a definição das políticas sociais e económicas, tal qual o define a Constituição. Agora, naturalmente, creio que é quase senso comum que queremos que sejam coesas as contribuições e o diálogo que dele decorram. Naturalmente que é importante que possamos racionalizar para o melhor diálogo sempre, seja qual for a situação ou o órgão a que se refere, presumo que quando queremos otimizar, queremos sempre essa racionalização, mas entendemos que a heterogeneia é uma riqueza, porque a sociedade é ela própria composta por agentes heterogéneos e, portanto, não podemos ver, a opinião do PSD, que a representação heterogénea dentro do plenário do Conselho Económico e Social, e é por isso que o Conselho Económico e Social tem vários órgãos, cada um com as suas funções, que naturalmente dão uma maior ou menor racionalização, mas também é por isso que têm competências diferentes. É evidente que, daquilo que nos foi aqui dado como interpretação da CIP, a forma como a quantidade de entidades que integram ao momento o Conselho Económico e Social, o plenário do Conselho Económico e Social, e até aquelas que estão a ser propostas, vão contribuir para aquilo que é, daquilo que depreendi, uma menor racionalização. Portanto, que há até, eventualmente, uma sobreposição, e a expressão que usou, creio, foi que este alargamento desvaloriza até a posição daqueles que já lá estão. Não percebi. Diluía. Portanto, diluía aqueles que já lá estão. Ora bem, compreendendo este argumento e assumindo que todos queremos que seja o melhor contributo possível do plenário, duas questões diferentes, que é de que maneira é que então a CIP, olhando para o plenário, propunha na sua lógica de otimização das presenças ou daqueles que a compõem, propunha que fosse feita essa alteração ao plenário do Conselho Económico e Social, mas uma outra questão, que é se nós reconhecemos a heterogeneia e a queremos valorizar, entendemos que não é, o que está em causa não é diminuir ou não introduzir novas, desde que as novas entidades sejam verdadeiramente um reforço para aquilo que é suposto que se pretenda do SES, que é o domínio, que apresentar propostas no domínio das políticas sociais e económicas. Por isso, não podemos rever-nos quando se diz que a juventude está representada nos jovens empresários, porque o Conselho Nacional de Juventude abarca muito mais do que jovens empresários e tem, aliás, a capacidade de, propondo representantes do próprio Conselho Nacional de Juventude, eles em si mesmos já comportam variedíssimas vertentes do ponto de vista político-partidário, do ponto de vista associativo, do ponto de vista da organização não formal, etc, etc. E, portanto, não podemos aceitar que o resumo dos jovens pudesse ser o dos jovens empresários. Isso será desvalorizar até o papel do Conselho Nacional de Juventude. Da mesma maneira, relativamente à questão dos reformados ou à questão das comunidades, porque, ainda que a CIP diga, com certeza, que tem empresas que são empresas estrangeiras, com certeza, ou entendendo os exemplos que aqui nos deixou, com certeza que compreendemos que aquilo que se pretende da presença dos membros da diáspora é focado não numa lógica que terá uma empresa estrangeira e a forma como essa se coloca no mercado, mas sim naquilo que é os membros da comunidade fora do nosso país, na contribuição para as políticas económicas e sociais do nosso país, que naturalmente não é a mesma coisa. Ou seja, muito bem, entendemos que queremos racionalizar. Compreendemos que possa não estar a ser racionalizado, ou que o contributo podia ser melhor, o contributo decorrente do plenário podia ser melhor, se revissem as entidades que lá estão, porque algumas podem já não fazer sentido. Entendemos que aquelas que estamos a propor fazem sentido por aquilo que representam. Portanto, a pergunta é: quais é que não deviam estar? E não, porque não podemos aceitar isso, que aquelas que propomos não façam sentido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Sr. Dr. Nuno Biscay e Dr. Luís Henriques, cumprimentos e agradeço aqui a intervenção que tiveram, que foi bastante clara e como não podia deixar de ser também com toda a transparência, trazendo aqui a posição da CIP. Nós, naturalmente, que estamos, ouvimos com muita atenção, conhecemos a posição da CIP, estamos naturalmente interessados em ponderar aqui as razões de algum receio que nos trouxeram e creio que neste âmbito esta oportunidade é também uma ocasião privilegiada para podermos debater isso mesmo, e é com este intuito que os quisemos ouvir e que temos a expectativa também agora, apesar do tempo ser curto, no debate e na resposta às questões que temos, possa aprofundar-se um pouco as posições que temos. Bom, creio que é manifesto que aquilo que o Sr. disse é inegável, ou seja, de facto a inclusão de novos membros vem diluir o peso daqueles que já estão, é um facto, e que isso possa representar uma circunstância que de alguma forma pode pôr em causa, ou pelo menos obrigar a pôr em causa os equilíbrios, ou obrigar a novos equilíbrios, também creio que é um dado com o qual nós não podemos deixar de viver. Ou seja, na verdade, sempre que introduzimos alguma mudança, ela ameaça o equilíbrio que está estabelecido. Agora, o Sr. Doutor também referiu na sua intervenção que o modelo do Conselho Económico e Social em Portugal seguiu de perto o modelo, aquele modelo que existe internacionalmente e que está consagrado. E a verdade é que, em nosso entender, o modelo do Conselho Económico e Social tem evoluído para um fórum de representação da sociedade civil. Com o que isso tem de menos determinado, com o que tem de espontâneo, com o que tem de plural. E era neste sentido e neste âmbito que eu gostaria de os ouvir sobre se não entendem que realmente neste âmbito faz sentido alargar aquilo que tem sido a representação institucional dessa mesma sociedade civil. Não que com isso nós queiramos pôr em crise aquilo que têm sido os instrumentos e as instituições fundamentais do diálogo social, que são as organizações patronais e os sindicatos. Na verdade, consideramos que são e continuam a ser instrumentos da maior importância e que não podem, de maneira nenhuma, ser relativizados, pelo contrário. Mas a verdade é que, fruto de dinâmicas próprias da sociedade civil, não creio que estas organizações possam esgotar tudo aquilo que é a representatividade institucional da sociedade civil. Como disse, alguns desses aspectos já estão consagrados na lei, em algumas das representatividades, das formas de representação no plenário, mas em todo caso parece-nos que uma representatividade mais institucional de reformados e de pensionistas faz todo sentido. Aliás, prova disso é que naturalmente nos últimos anos surgiram grupos de representação desse setor, chamemos-lhe assim, que é como sabemos, um setor crescente, com uma importância crescente em termos de número, mas também em termos da sua importância relativa, e creio que ele estar representado, ele ter oportunidade de se expressar e de ter peso próprio neste órgão faz todo sentido, sem prejuízo também não nos conhecermos que algumas das organizações, nomeadamente sindicais, já incluem no seu âmbito o propósito de representação destas pessoas. Por outro lado, também nos parece que efetivamente a proposta, como sabem, esta proposta relativamente à representatividade dos pensionistas e reformados é uma proposta que é votada em plenário por iniciativa do CDS-PP, mereceu a aprovação no plenário, que muito nos agradou, com o apoio expresso do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda. Não tivemos o apoio do Partido Socialista nem do Partido Comunista, mas já percebemos, pelo desenrolar daquilo que tem sido as suas próprias declarações, que é expectável, pelo menos temos essa esperança, que até ao final do processo tínhamos esse consenso. E relativamente aos jovens e à representatividade dos jovens, também nos parece que ele faz sentido, sem prejuízo de também ser verdade aquilo que disseram, já temos jovens empresários, temos organizações da família, há aspectos onde se poderia incluir a sua representação, mas a verdade é que hoje em dia, com todos os problemas que se associam à sustentabilidade, seja a sustentabilidade ecológica, de resto onde o conceito surgiu da sustentabilidade, mas também a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade do país, parece-nos que a representatividade da juventude, e onde se debatem temas como cada vez mais o legado que nós deixamos às futuras gerações e o tema da geração intergeracional é da maior importância, parece-nos também que faz todo sentido a sua representatividade. E, portanto, enfim, não me querendo prolongar, eu, no fundo, a pergunta principal é esta, percebendo as questões que nos trouxeram e as dificuldades, os desafios que este alargamento traz, se não entendem também que será o momento de se ponderar aquilo que é e reconhecer um alargamento mais plural e mais diverso, que emerge da sociedade civil e que, portanto, o SES, enquanto instituição constitucional, dotada de uma dignidade constitucional para o efeito, se não deve também ela acolher aquilo que é o dinamismo próprio dessa mesma sociedade civil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do PCP, Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a disponibilidade da CIP para estar aqui connosco, cumprimentar Dr. Nuno Biscay e Dr. Luís Henrique e agradecer naturalmente a intervenção inicial que fizeram e, sobretudo, também as preocupações e as reflexões que trouxeram, designadamente no que se refere, no fundo penso que poderemos sintetizar desta forma, numa necessidade até de uma avaliação da própria composição e do funcionamento do plenário do SES, que também entendemos que pode ser uma matéria que pode ser refletida, não necessariamente ou não só neste grupo de trabalho, mas é uma matéria que poderemos naturalmente refletir. Eu gostaria só de colocar aqui algo que temos colocado nas audições anteriores e designadamente na audição com a UGT e com a CGTP, nas audições que precederam esta, que se prende exatamente com esta questão dos reformados, dos pensionistas e dos idosos, já foi aqui colocado. O Dr. Nuno Biscaia já colocou aqui também esta questão dos jovens já representados também nas confederações patronais e nas estruturas sindicais. Nós colocamos nas audições anteriores designadamente a questão de haver estruturas de reformados e organizações que já estão em estruturas sindicais, designadamente nas suas centrais sindicais, e que essas organizações já estão de alguma forma representadas no SES por via das suas centrais sindicais. No entanto, sabemos e somos sensíveis também a reivindicações e a outras organizações de reformados, pensionistas e idosos que têm colocado a necessidade de também participarem no SES e também serem envolvidas na discussão e na tomada de posição de um conjunto de políticas económicas e sociais. E somos naturalmente sensíveis a essas reivindicações e a essa necessidade que tem sido colocada por outras organizações e por outras associações representativas de reformados, pensionistas e idosos. E também, naturalmente, no fundo, o que aqui queríamos perguntar, isto sendo isto mais uma intervenção de observação e também daquela que é a posição do PCP sobre isto, é naturalmente se entendem que este alargamento seria também ele uma mais-valia ou seria também ele algo de positivo naquela que pode ser a reflexão do SES pelo contributo que as estruturas podem trazer numa reflexão mais ampla sobre a realidade social que existe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Cumprimento também os senhores representantes da CIP. O que tenho a dizer é que, em nome do Bloco de Esquerda, é que a sociedade de hoje é muito diferente do que era em 1991, como é óbvio, e como tal, corroboro, no geral, cada uma das intervenções anteriores. E no que respeita, por exemplo, portanto, em todos os aspectos, quer no que respeita aos pensionistas, idosos, quer no que respeita à juventude, é tudo muito, quer dizer, a juventude não pode se sentir só representada pelos jovens empresários, nem, portanto, a juventude é muito lata, é muito diferente do que era em 1991. Ao problema dos pensionistas, dos bolseiros, dos desempregados, enfim, abrange tantos aspectos da vida que realmente é necessário que sejam mais bem representados do que têm sido até presente. E pronto, no essencial é isto que vale a pena.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois de ouvidos os vários grupos parlamentares, passaria então novamente a palavra ao Dr. Nuno Biscaia para responder àquilo que entender conveniente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado pelas questões colocadas e reflexões produzidas pelos senhores deputados. Realmente a matéria assume grande relevância. Tentando responder, em alguns casos em particular e noutros em geral, às questões que me foram colocadas. Vamos lá ver. Todos os projetos que aqui estão e aqui estiveram vão sempre no sentido do alargamento. Não há nenhum sentido de redução ou racionalização, sejamos sinceros. Portanto, quando falam em racionalização, temos que fazer, por isso é que eu falei em equilíbrios, pegar no bolo e ver o que é que aqui temos. Isso não sucede aqui. Aqui o que temos vindo, todas as propostas de alargamento, ou melhor, todas as propostas de alteração legislativa, com exceção daquelas que não se debruçaram sobre o plenário, têm vindo sempre ser no sentido do alargamento e nenhuma no sentido da redução ou da agilização. E isso eu, é verdade, sou forçado a concordar com a senhora deputada Wanda Guimarães quando diz que o vosso projeto prevê a questão da substituição, que a todos nos preocupou, mas eu não conheço esse projeto neste momento. E também não conheço a questão do mandato. Sei que relativamente à questão do mandato, o mandato do plenário do SES coincide com o da legislatura e não propriamente com o do governo. Portanto, isso para mim é ponto assente. Mas como eu não conheço, também não me vou debruçar sobre ela, por não ter conhecimento nenhum de ciência, relativamente ao assunto. Quando o recebermos, pois sabe que a CIP costuma enviar os seus contributos para esta casa com todo o gosto e sempre que assim nos é solicitado. Com todo o gosto, para não dizer com toda a honra. Se a coisa é, se os projetos são por vós colocados em discussão pública, cumpre-nos estar atentos a eles para participar na democracia. Essa é a nossa posição. Podemos discordar ou concordar com os mesmos, mas isso também vocês podem discordar ou concordar com as nossas posições, como aparentemente é o gap que aqui está presente. Eu falo em racionalização também, se víssemos diminuição, enquanto aquelas categorias que eu falei, nomeadamente das mulheres, todos nós concordamos. E eu digo-lhe mais, senhora deputada Wanda Guimarães, eu lembro-me do Ministério do Ensino Superior da Ciência e Tecnologia. Portanto, se calhar aqueles ali, dois mais um, se calhar podia-se arranjar um grupo que se reduzisse a um ou dois, em vez de termos três. Enfim, é uma questão que vos deixo. Não existe... A questão da fragmentação, não nos preocuparmos com o setor financeiro e segurador e preocuparmos e não nos preocuparmos com o turismo, se calhar convinha, e não nos preocuparmos com o setor do turismo, se calhar convinha ver as candidaturas que têm sido feitas a estes grupos. Disse o financeiro, segurador e turismo.
E turismo.
Correto, Sr. Deputado Wanda, eu ouvi. Agora estou a retorquir. E quando estou a retorquir, estou a dizer, vão ver o plenário ao longo dos tempos. Vão ver. Pronto, e creio que ter respondido a tudo. Vão ver. Observem as composições dos plenários do SES desde 1991. Quanto à senhora deputada Joana Barata Lopes, e isto também vou responder outra vez à senhora deputada Wanda. Deixe-me lá ver se eu apanho propostas em cima da mesa. Sim, como comecei por dizer, a questão da racionalização e diluição do peso na influência dos parceiros, eu já respondi, nomeadamente pelo movimento histórico, a evolução legislativa tem sido sempre no sentido do alargamento e nunca no sentido da racionalização ou de alguma diminuição de interesses sobrepostos que nós, das várias alíneas do número 1 do artigo 3º da Lei 108/91, vamos detectando a miúdo. Quanto ao CNJ e quanto aos jovens, a nossa posição é diferente porque nós conseguimos detectar, dentro das várias alíneas ou dos grupos de interesse que ali estão, jovens empresários. De facto, foi o que eu disse. Mas também falei em jovens trabalhadores, a deputada Wanda Guimarães viu e bem. Mas também jovens de juventudes partidárias, jovens famílias. Não, eu estou a dizer que conseguimos detectar. Jovens financeiros, jovens de famílias, jovens consumidores e jovens estudantes. O que significa que naqueles interesses que ali estão todos representados, sim, de facto, qualquer um daqueles também representa jovens. Ou então deveriam fazê-lo. Não é uma questão específica, é uma questão geral. Portanto, e como eu disse, eu falei também dos reformados e pensionistas e enquadrei-os dentro dos reformados e pensionistas na perspectiva da defesa dos consumidores, da perspectiva da defesa das famílias e também coloco na perspectiva da defesa do ambiente. Aí também estarão, de certo, reformados e pensionistas. O que me está a dizer, o que está a rir, eventualmente, é não estão atomizados lá dentro. Ao contrário do que sucede frequentemente nas associações sindicais, em que costumam ter departamentos ou grupos só para reformados ou pensionistas, só são para mulheres. Isto, de facto, não sucede, mas têm o seu grau de influência dentro destas associações, creio eu. Ou destes grupos de interesses. E depois pergunto, bem, quais destes devem estar, quais destes devem sair? Já lhe fiz uma observação relativamente aos das mulheres. Aí é específico, mas isso partirá do vosso critério. Também fiz a observação relativamente às universidades e ensino superior, mas partirá do vosso critério. Quanto ao Sr. Dr. Filipe Anacareta Correia, Sr. Deputado, o que, de alguma forma, o que fui dizendo aplica-se aos seus comentários, até certo ponto. A partir de certo ponto, sim, a vossa proposta é diferente. A vossa proposta, que está aqui, a proposta de Lei 244, primeira, é diferente. E nós comentámo-la especificamente. Comentámo-la especificamente rejeitando a primeira parte, ou seja, o alargamento nos termos em que o difundimos aqui, mas aproveitando e muito tudo o que de exposição de motivos nessa parte diz respeito, quer à parte dos idosos, quer à parte da natalidade e quanto à necessidade de políticas quanto a essa matéria. Solicitamos, aliás, que estávamos disponíveis para essa análise e aqui estamos. Portanto, como eu disse, o comentário, a resposta da CIPA seria diferente porque a vossa proposta é muito... Não obstante o articulado se restringir ao alargamento do plenário do SES, toda a outra parte, e portanto, quanto a essa, rejeitámos e dissemos exatamente porquê. Quanto à primeira dose, não. A primeira parte da exposição de motivos contém e encerra elementos da maior relevância para uma análise que se quer aprofundada relativamente a esta matéria. Relativamente à senhora deputada Diana Ferreira. Ok. Ficamos por aquela primeira situação. Nós de facto, e como tem vindo a ser a minha intervenção e o sentido da minha intervenção, tem sido exatamente estes grupos. Embora queiramos, e terão certamente as suas especificidades, elas já são, de alguma forma, manifestadas dentro das organizações onde se encontram. Isso acontece a miúdo nos sindicatos. Não temos dúvidas que isso suceda. E também acontece nas nossas próprias organizações. Não temos dúvidas que isso suceda. Quer de empregadores, quer de defesa de consumidores, quer de ambientalistas, lá estarão essas preocupações. A nossa preocupação, como eu disse, é de harmonizar posições, gerir melhor essas mesmas posições, não deixando, no entanto, de fazer refletir a heterogeneidade das mesmas, porque ela existe. E não é para ser, de alguma forma, disfarçada ou de alguma forma velada. Ela existe. E repare que sempre que o assunto é objeto de tratamento no SES e nos pareceres que são dados sobre a conta geral do Estado ou sobre o orçamento de Estado, as preocupações com as pensões aparecem. não deixam de aparecer. Eu estou a dizer isto deste tipo, não estou a dizer daqueles que não tratam dessa matéria, mas desse sim. Quanto à senhora deputada Domicília Costa, a sociedade tem evoluído desde 1991, ainda bem que tem, ainda bem que vão sendo detectados outros problemas, de alguma forma. Eu respondo-lhe da forma que há bocado estava a responder e também já respondi. É verdade que vão sendo detectados outros problemas, mas há problemas que já não se revelam com a mesma intensidade que se revelavam em 1991. Pelo que... E outros com mais, mas foi o que eu disse. Novos, outros com mais. E, portanto, isso também se deve ser refletido nas opções legislativas tomadas nessa casa, não é? E a tentativa de alguma forma, racionalizar legislação, procedimentos e outros... nomeadamente falando de normativos. Há normativos que estão desadequados e desadequados à realidade, por já não se aplicarem. Portanto, isso acho que concordamos que a sociedade tem evoluído. Quanto às especificidades de cada grupo, nós temos a nossa posição, não coincidirá necessariamente com a vossa. Enfim, é talvez uma tentativa de harmonização ou de equilíbrio, quanto a nós, servir-nos-ia. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Agradecemos a presença da CIP e os contributos que aqui nos foram enviados. E, naturalmente, se alguma iniciativa, como aqui foi referida, entrar por parte do Partido Socialista, naturalmente que será enviada no sentido de poder dar o seu contributo. Chegamos ao final desta audição e até à próxima reunião deste grupo de trabalho. Muito obrigada, Srs. Deputados.